No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. INSS pode paralisar serviços nessa quarta-feira e por falta de dinheiro fechar agências. Universidades federais não vão ter dinheiro para pagar contas de água e luz esse mês. Sigilo de 100 anos, até cachê de Gustavo Lima foi protegido por Bolsonaro.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Os bloqueios orçamentários que marcam o governo de Bolsonaro especial nesse fim de mandato devem paralisar os serviços do INSS nessa quarta-feira. Ao bloquear verbas para não estourar o limite do teto de gastos, a administração federal ficou com somente 2 bilhões e 400 milhões para custear todas as despesas discricionárias dos órgãos, o que inclui a compra de materiais e o pagamento de contratos. Num ofício enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Colau, o INSS afirma que a falta dos recursos vai causar um prejuízo grave ao funcionamento do INSS, dessa autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir dessa quarta-feira, dia 7, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando consequentemente no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. O ofício foi divulgado nesta terça-feira, pela CNN. Isso poderá ocorrer, poderá ocasionar o fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS, além da interrupção de contratos com terceirizados. O ofício é assinado pelo presidente do INSS, o Guilherme Gastaldello, e foi encaminhado à Secretaria do Orçamento na última sexta-feira com o assunto Impacto das Restrições Orçamentárias no âmbito do INSS. Pelas contas da equipe econômica, que foram reveladas pelo Valor Econômico e pela Folha de São Paulo, podem faltar pelo menos 15 bilhões de reais para pagar benefícios no último mês do ano. Senador Randolfe Rodrigues da Rede, do Partido Rede, do Amapá, comentou essa situação nas redes sociais, dizendo que é absurda a situação que o governo atual entrega ao país, que é o caos e o descaso. Hoje tem cerca de 18 mil pessoas trabalhando no INSS. Entre funcionários do Instituto, ouvidos pela reportagem, o cenário é descrito como o fim do mundo, ou tecnicamente um shutdown, termo em inglês que significa desligar e que assombra diversos órgãos públicos nesse fim de ano por causa dos bloqueios de recursos anunciados pelo Ministério da Economia. O INSS tem pedido recomposições orçamentárias já faz um tempo, a ponto de alertar para a dificuldade de realizar pagamentos de aposentadorias em dezembro. Já em dezembro, esses apelos, no entanto, não tiveram resultado. Tanto que no ofício, o presidente do INSS, apesar dos esforços do Instituto e da parceria do Ministério do Trabalho, que segundo ele auxiliou com o orçamento enquanto foi possível, o órgão, o INSS, vai adotar medidas de caráter emergencial. Além dos bloqueios, ele explica que a mudança de cenário se dá também por causa da informação de que as demandas de créditos suplementares não vão ser atendidas em razão do cenário restritivo resultante da avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre. E mais cortes, né? As universidades federais de todo o país não vão ter dinheiro para pagar contas de luz, água, serviços de limpeza e segurança que vencem nesse mês de dezembro. Faltam recursos também para bolsas e auxílios para estudantes. Segundo a associação que representa os reitores das universidades, as ANDIFES, o governo zerou o limite de pagamento das despesas discricionárias do Ministério da Educação previsto para o mês de dezembro. No total, o governo de Jair Bolsonaro voltou a bloquear 344 milhões de reais em recursos das universidades federais. Isso ocorreu 6 horas depois do Ministério da Educação liberar o uso da verba que já tinha sido cortada.
Política.
O cantor bolsonarista Gustavo Lima, um dos melhores amigos de Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, é o mais novo nome incluído na lista daqueles que têm histórias secretas que precisam ser protegidas pelo mandatário. Entre 2019 e 2022, Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos a 65 casos, entre eles as visitas que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu no Palácio do Alvorada e o processo das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Agora o presidente decidiu impor sigilo de 100 anos ao cachê que Gustavo Lima recebeu para ser o garoto propaganda da Mega da Virada lá em 2021, que pagou um prêmio de 300 milhões a 2 ganhadores. De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, a Caixa desembolsou mais de 10 milhões de reais na campanha. Só daqui a um século, Porém, vai ser possível saber o tamanho do cachê que Gustavo Lima recebeu para ser o embaixador da campanha. Isso se o presidente eleito Lula não acabar com sigilos, como prometeu na campanha, né? O sertanejo é um dos nomes investigados por cachês superfaturados e sem licitação, realizadas por prefeituras de diversos estados do Brasil. Em Minas Gerais, o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar os cachês de 2 milhões e 300 mil que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, pagou a cantores sertanejos, todos eles bolsonaristas, no mês de junho. Para pagar os cachês, a Prefeitura ia tirar dinheiro da saúde, da educação e da infraestrutura. Só Gustavo Lima faturou 1 milhão e 200 mil nessa jogada. No segundo lugar da folha de pagamento está Bruno e Marrone, a dupla Bruno e Marrone, com 520 mil. E depois vem Israel e Rodolfo, com 310 mil reais. Além de outros nomes que aparecem, né, como Di Paulo e Paulino, João Carreiro, Thiago Jonathan. Gustavo Lima também entrou na mira do Ministério Público de São Luís por receber 800 mil reais referentes a um show na capital do Maranhão. O OneSeven, que é um fundo de investimentos que administra a carreira do Gustavo Lima, venceu uma concorrência para receber a bagatela de 320 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O fundo que emprestou dinheiro ao sertanejo, em tese, empresta dinheiro para pequenos e médios empreendedores do Brasil.
Notícias.
Copa do Mundo, agora é mata-mata, hein? Perdeu, tá fora. No sistema mata-mata, a disputa tem que ser decidida em jogo único. O Brasil já garantiu a sua vaga para as quartas de final na segunda-feira contra a seleção da Coreia. Em caso de empate no tempo normal, nesses jogos, os times vão para uma prorrogação de 30 minutos, com dois tempos de 15. Se não resolverem a parada, a vaga é decidida onde? Na disputa de pênaltis. Na disputa pelo Hexa, a seleção brasileira avançou então na Copa do Mundo com apenas uma derrota. Foi contra a equipe de Camarões, né, na última sexta-feira, quando já estava classificada para as oitavas de final. O Brasil foi líder do seu grupo na primeira fase, e nessa segunda-feira derrotou a Coreia do Sul por 4-1 na primeira etapa do mata-mata. Agora fica a pergunta, né, para quem não sabe ainda quando é que vai ser o próximo jogo, né? Quando é que a gente vai parar de novo para ver o jogo? Então é na próxima sexta-feira, dia 9, meio-dia, horário de Brasília, que a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia no estádio Education City em Doha, lá no Catar. A seleção croata é a atual vice-campeã mundial. Perdeu para a França na última edição da Copa em 2018. Agora, em 2022, a Croácia se classificou na segunda colocação do Grupo F depois de empatar sem gols com Marrocos e Bélgica e vencer o Canadá por 4-1. Nas oitavas de final, venceram os japoneses nos pênaltis depois de um empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Caso vença a Croácia, o Brasil vai jogar semifinal no dia 13 de dezembro, às 4 da tarde. O adversário vai ser o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina, que também jogam nesta sexta-feira, só que às 4 horas da tarde. A grande final vai ser no dia 18 de dezembro, um domingo, meio-dia, lá no Catar também, obviamente, né, no estádio Lusail. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!